A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMISA garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMISA assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMISA, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
E depois do tombo inédito de ontem no mercado da soja lá em Chicago, o dia hoje foi de recuperação, ou pelo menos parte da recuperação de ontem. O mercado está encerrando aí com ganhos muito bons, inclusive, de 60 pontos em média nos principais vencimentos. Ontem, para quem acompanhou o mercado, acabou ficando assustado com um movimento de queda de mais de 100 pontos para a soja. Então, a gente quer entender um pouquinho do que fez a soja reverter ou recuperar parte das perdas de ontem e se dá para imaginar que é uma reversão e essa reversão veio para ficar. O meu amigo Vlamir Brandalize já está aqui comigo, analista lá da Brandalize Consult, justamente para nos ajudar a entender o que está acontecendo com a soja. Vlamir, bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos.
E aí, Vlamir, ontem despencou, hoje devolveu ou recuperou parte das perdas de ontem? Mudou alguma coisa?
Olha, Alex, ontem foi a tsunami, né? Então veio aquela onda, levou tudo. Ontem foi aquela limpar, que os grandes investidores fizeram uma limpa da mesa, no caso. Muita gente perdeu muito dinheiro ontem, né? Aquele que faz operação com calção. Ele estava lá calcionado, apostando no invertido, no caso, limpou a calção, né? Porque tirou aí $1 e pouco por bucho, né? Só na pegada de ontem. Então, isso acaba zerando as calções aí da turma, fez uma limpeza. Muita gente perdeu dinheiro ontem, Alex.
É, né?
Hoje é aquela volta da onda da tsunami, que foi lá na frente, e hoje ela se recupera e estabiliza. Mas a realidade é que o mercado ontem caiu muito mais do que deveria. Ele começou liquidando um pouco, os grandes investidores testando onde que era o fundo do poço, porque estava muito acomodado o mercado americano de comprador, quase ninguém aparecendo para comprar, também não vinha aparecendo exportações de americanas novas. Mercado acomodado e o pessoal forçando um pouquinho para ver onde que era o fundo do poço. E acabaram vindo no efeito manada, muita gente operando no lado negativo e derrubou. Hoje veio uma correção técnica, isso aí, não, nos níveis. O mercado não tinha como sustentar nos patamares baixos que caíram, porque já despertou interesse dos compradores, né, Alex? Compradores.
Do lado financeiro, a soja ficou barata, né, Vlamir?
Isso, ficou muito barata e automaticamente os grandes consumidores internacionais, os grandes importadores, eles vieram agressivamente para garantir, né? E querendo comprar muito, para comprar já a situação barata e principalmente porque está indefinida a safra americana, né? Então, qualquer problema pela frente aí é problema do abastecimento. Os estoques americanos ainda estão muito baixos, as projeções vão ser de estoque final ainda baixos. E se tiver alguma perda de safra, certamente é menos soja para ser exportado. E aí o mercado veio agressivo, comprador, houve alguns movimentos, há indicativos de negócios, de bons volumes de negócios. O USDA ainda não divulgou relatório confirmando isso, mas provavelmente na segunda-feira deve divulgar, ou no máximo no relatório de exportações da próxima quinta-feira deve aparecer esses números. Mas o fator importante é que o mercado começa a se acomodar em patamares aí, que eu acho no momento que é o fundo do poço, Alex, de 12,5, e na janela de cima aí, se tiver algum repiquezinho de clima, seca, temperatura nos Estados Unidos, indo mais perto dos 14. Essa onda toda, essa tsunami acabou derrubando e nós perdemos os 15, e perdemos os 14, agora nós estamos aí tentando segurar acima de 13,5 a maioria das posições, mas a janela ela é mais elástica, de 12,5 a 14, Alex. E nós estamos mais perto do lado de cima, né, se a gente olhar friamente.
Pois é, mas você acha que tem potencial para seguir em frente nesse movimento de alta ou o mercado pode voltar a cair, Vlamir?
Olha, os investidores eles já estão olhando aí que o mercado já recuperou o que precisava. Já tem gente apontando que ele já precisa, já começa um. Talvez um novo pregão noturno do domingo para segunda, talvez liquide um pouco de novo. Então, aparentemente, o mercado já chegou onde que deveria. Agora ele vai flutuar para os dois lados. É provável que ele vai operar num efeito serrote, ou seja, um dia para cima, um dia para baixo, até ele ter algum novo fator importante aí que dê um fundamento para ele puxar para um lado ou para o outro efetivamente, né, Alex? Por enquanto, acho que ele vai tentar se estabilizar um pouco com talvez até uma leve queda, porque hoje ele subiu bem, né? Então, fechamento é tecnicamente positivo, mas ele graficamente ainda ele não está dizendo que ele vai para cima, né? Mais que isso.
Ô Vlamir, e tudo dependendo do clima?
É, nós estamos na fase de mercado climático, né? Então, agora, dependendo dos próximos dias e do relatório das lavouras, da qualidade das lavouras que vem na segunda-feira, vai ser o fator aí que vai dar um argumento para o mercado puxar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Ou se chover, como tem alguns indicativos, principalmente em estados importantes, aí como Iowa, no fim de semana, aí provavelmente o pessoal vai liquidar já no pregão noturno da domingo para segunda e já entra na segunda-feira com a nova baixa. Isso é possível, sim. Se tiver essa confirmação de chuvas que tem em alguns prognósticos de clima nos Estados Unidos.
E está chegando aquele relatório de área nos Estados Unidos, né, Vlamir?
É, agora no fim do mês também tem a área definida, né? Então, vamos ver o que, que o USA vai trazer.
O pessoal mercado especula aumento de área.
É, exatamente. Então, o mercado até essa semana está projetando que pode ser mais que a área esperada pelo USDA, 300 a 500 mil hectares a mais. Então, isso acaba também sendo um fator negativo, né?
Bom, mas dá para afirmar que a tendência ainda é negativa? Está mais para 12,5 do que para 14?
Hoje não, hoje não dá para afirmar não, Alex, porque o mercado ele já chegou num patamar dentro da média, vamos dizer assim, da janela técnica. Ou seja, ele já tem como limite novo agora de alta é o 14, e ele está tentando se segurar aí os meses mais próximos aí acima dos 13, 13,5 em diante. Mas a parte mais longa aí, ele já está indo mais abaixo dos 13. Então, ele não mostra nenhum sentido de momento. É uma tentativa de estabilidade, mas é possível que essa estabilidade fique aí 30, 40 pontos abaixo da média que está hoje. Então, se a gente olhar de uma maneira gráfica, o mercado pode estar ainda apontando que pode cair um pouquinho mais aí, para daí ele trabalhar naquele efeito serrote, um dia para cima, um dia para baixo, um dia para cima, um dia para baixo, quando não tem notícias novas, né?
Agora, por que 12,5 e 14, Vlamir?
14 é um bom número, porque o prêmio americano hoje, Alex, ele está girando de 70 a 80 pontos. Então, 14 já para o chinês já é inviável, porque para o chinês continua a mesma conta, o mesmo cálculo para eles lá. Eles colocam na ponta do lápis lá, entre o valor de Chicago mais o prêmio, se eles comprarem na origem, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, até 14,5, ou seja, soja a 13,80, mais ou menos o próximo que está hoje, mais o prêmio de 70, dá 14,5. Nesse nível, para eles é viável o esmagamento e dar margem de lucro. Se a soja passar de 14 em Chicago com o prêmio que está sendo praticado agora, ele já começa a dar margem negativa para os chineses, para a soja americana. Hoje a soja brasileira ela já teve melhora nos prêmios. Então ela também está bem competitiva ainda, mas se aumentar muito os valores lá em Chicago, acaba também estrangulando a soja brasileira, né, Alex?
Mas competitiva para o comprador, né? Porque
para o comprador, está competitiva porque o nosso prêmio é mais baixo, né, que o americano ainda.
Porque o vendedor perdeu dinheiro, hein, Vlamir?
É, os vendedores entraram no mercado, deixaram passar o cavalinho encilhado, né, Alex? Nós tivemos os melhores níveis aí perto de 190 nos portos aí no começo de março. E de lá para cá ele foi se acomodando em patamares cada vez menores, né? Porque nós tivemos a queda forte do dólar no período, né? Saiu de 5,80, veio para praticamente 5. O Chicago, que andou lá 16, agora nós estamos falando num Chicago de 13, 13,5, vamos dizer assim, vamos ajustar um número, né? Então, houve queda lá na bolsa e queda na moeda americana. Então, isso derrubou aí Vamos, níveis de 22, 24, alguns lugares R$ 25 a soja caiu nesse período, né? Mas e tá... mesmo essa semana, com as cotações em queda, muita gente vendendo aí, o pessoal apavorado, né? Porque daí assustou, pô, a população, né? E o produtor que tinha ainda, agora o mercado está detonando. É que o produtor, em geral, Alex, ele ainda está naquela onda de ir naquelas conversas, de escutar somente alguma opinião, ou ela é uma opinião muito otimista, e daí ele acredita que aquilo vai dar certo. Você lembra que teve muita gente circulando aí que não é para vender, que ia 200. Isso circulou aí, e isso desde o ano... Já faz 2 anos que estão falando, né? Mas esse ano circulou muito de novo aí, nos meses anteriores. E o produtor, ele acreditou que ia 200, e foi segurando. Como ele não precisava vender, só que agora, essa semana, com essa debandada do mercado, alguns outros mais pessimistas, aquele que já pensa do lado contrário, né? Ele diz, não, agora o mercado vai a 100. E já tem gente falando que o milho vai a 50 e a soja a 100. Também não vai, não é essa, você não tem isso aí, não vai acontecer. Não tem esse fôlego para ir, nenhuma nem outra. Mas assusta o produtor. E esse mesmo que acreditou no 200, ele começa a querer acreditar que é o 100. Daí ele vai para um... Estava tendo fila de produtor aí nas cooperativas e nos comerciantes do Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, para fixar a soja aí, que está pouco mais que R$ 140 aí, a saca no balcão. Então, e o pessoal deixou de vender a 170 essa soja aí, então. E agora estavam correndo para fechar 140, 142, né?
Pois é. Mas é momento, Vlamir, na sua opinião, de sair correndo para vender?
Não, quem deixou cair até agora, não, né, Alex? Se o cara não precisou de dinheiro até hoje, não precisa esse mês, nem em julho, ele pode aguardar. Nós vamos ter mais cavalinho encilhado passando, com momentos melhores. O segundo semestre ainda nós temos demanda interna, talvez vai ter um descasamento das cotações da soja aqui frente ao mercado internacional. Mais lá para setembro, outubro, talvez a soja brasileira vai estar pagando melhor aqui que na exportação. Então... Os melhores momentos do ano já passaram, mas agora ele já caiu bastante, né? Então agora tem chance, talvez, de recuperar algum nível aí para frente e o produtor conseguir uns R$ 5 a mais aí na posição de agosto, setembro, outubro.
E o cavalinho...
Então agora não precisa sair correndo. O cavalinho já foi, agora espera ele dar uma volta na quadra e quando ele passar de novo...
E o cavalinho encilhado, ele passa... naquele período de, principalmente, né, Vlamir, de enchimento de grão, de frutificação da soja, né? Costuma passar nesse período, né?
Nesse período é normal ele passar aí, que esse período aí daqui umas, vamos dizer assim, daqui umas 4 a 6 semanas aí nos Estados Unidos, né? Uhum. E geralmente o cavalinho passa nessa época, então... O produtor também pode aproveitar. E esse ano não vai ser diferente dos outros. Eles começaram com o clima irregular, ainda não está normalizado.
E daí, então, daí você citou a oportunidade no segundo semestre. Por quê? Você acredita numa demanda forte da indústria brasileira?
Olha, a nossa indústria vai voltar, né, Alex? Porque agora com a safrinha do milho, o milho baixou de valor também. Então o setor de ração vai poder voltar a crescer a todo vapor. E eu acredito na demanda doméstica aí crescente do milho, forte e automaticamente de ração, e vai precisar de farelo de soja, né? Então a demanda interna vai voltar a evoluir e automaticamente nós estamos exportando em bom ritmo, vamos fechar um bom mês aí, provavelmente em fevereiro ou junho, ou julho também tem muita coisa, agosto programado, então... Eu acho que nós não vamos passar um ano com um estoque muito alto, mesmo que nós tivemos uma safra recorde, e depois lá na frente a indústria vai precisar de soja para esmagar internamente, e ninguém garante que vai poder se plantar bem cedo, né? Novamente já está se falando que vai ter um atraso da entrada das chuvas, e aí talvez a entre safra fique mais longa. Eu brigo a indústria a comprar aí para não deixar escapar para a exportação, e aí aqueles momentos em que paga melhor no interno que na exportação. Então, esse ano pode ser que repita novamente, né, Alex?
Muito bem. Então, tem oportunidade ainda de recuperação, né, Vlamir?
Tem. Não dá para sonhar mais naqueles números que tivemos aí no passado, mas os números melhores que está agora, esse momento, sim, eu acho que ainda tem momento que vai passar melhor que está agora, sim.
Dá para quantificar, Vlamir, o que o volume de negócios que ocorreu por aqui?
Da semana passada foi uma semana boa, Alex. E a semana passada o pessoal aproveitou para vender na segunda e na terça-feira da semana passada na alta, né? Vendeu-se 1 milhão e 200 mil toneladas, é os números da semana passada. Essa semana provavelmente está passando de 500 mil toneladas vendendo na baixa, né? Nos piores momentos da safra agora, desde o começo do ano, foi vendida a semana em umas 500 mil toneladas que girou aí.
Ou por medo de cair mais, ou por necessidade de cumprir aí algum pagamento.
É, exatamente. Tem muita gente em dívidas agora em junho para quitar e acabou deixando para vender a soja na boca do caixa de pagar as contas. E está pegando o mercado nervoso nessa hora e nervoso na baixa, né? Então, acabando tendo que vender mais soja para pagar a mesma conta. Poderia ter vendido menos soja ali no mês de março e pagaria a conta agora em junho com menos soja, e agora está precisando mais soja. Mas faz parte do jogo, né? O produtor, geralmente ele faz essas situações, né? Então tem até um ditado popular aí que normalmente produtores gostam de vender na baixa, né? Não quando está subindo. É uma crítica para o produtor, mas a realidade é que o produtor ele tem boa fé, né, Alex? E automaticamente, quando tem boa fé, ele acredita sempre no, na posição mais positiva possível, né? E aquela história dos R$200 ainda continua na cabeça dos produtores. E é R$200. A gente falou várias vezes aqui com você, né? Esses R$200 é meio fictício. E às vezes até a gente recebeu muita reclamação aí que a gente estava torcendo contra a soja. Na realidade, a gente é realista, né? Realista. Porque
dentro das expectativas, né?
É, ele dependia de muita coisa para acontecer. Esse patamar dependia de soja aí acima de 16 em Chicago, dólar acima de 6, tudo que não aconteceu, né?
Pois é. O Vlamir, e nos Estados Unidos, as vendas andaram também?
Tem indicativos que sim, tanto de soja como milho. E os números estão divergindo, né? Tem alguns apontamentos que apontam que são grandes volumes de soja da safra nova americana aí de soja para entrega aí a partir de novembro, dezembro em diante. Uns dias que foram 8, 10 navios, outros já falam que seriam mais de 1 milhão de toneladas e 3 milhões de milho. Muita gente falando de negócios, mas ainda não saiu os dados efetivos confirmados pelo USDA, né? Então, mas que saiu o negócio, provavelmente saiu sim. E a semana que vem o USDA deve confirmar isso aí, porque o mercado ficou barato, né, para comprar, né?
Então, né? Atraiu o comprador, né?
Atraiu os compradores, sim. As indústrias estavam ali interessadas, a cotação foi atrativa, ela dava boa margem de esmagamento, então era hora de comprar mesmo. E quem aproveitou ganhou, né? Comprou bem.
Muito bom. Meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes aí para ajudar o produtor na sua tomada de decisão. Volto sempre, Vlamir.
É isso aí, Alex. Um bom final de semana a todos, um grande abraço e um bom final de semana para vocês aí também.
Valeu, Vlamir. Abraço para você.
Até mais. Tchau, tchau.
Até. Vlamir Brandalize Consult aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de mercado, que é desagerada ontem, mercado corrigindo hoje, aproveitando que os preços passaram a ficar atrativos aí para o comprador, uma movimentação positiva, portanto, na casa dos 60 pontos aí no caso da soja. Vamos ver o fechamento das negociações, como encerraram os negócios lá na Bolsa de Chicago. Para julho, US$13,96 por bushel, 66 pontos mais 25 de alta. Para agosto, US$13,55 por bushel, 60 pontos de alta. Para novembro, US$13,13 por bushel, alta de 60 pontos mais 25. E o janeiro, US$13,16 por bushel, 60 pontos de alta. Para o milho, julho, US$6,55 por bushel, 22 pontos mais 25 de alta. Setembro, US$5,77 por bushel, 29 pontos de alta. Dezembro, US$5,66 por bushel, 33 pontos mais 75 de alta. Março, US$5,73 por bushel, 33 pontos mais 75 também de alta. Milho também se recuperando aí parte das perdas do mercado ontem. Vamos ver o trigo. Trigo para julho subindo 23, quase 24 pontos a US$6,62 por bushel. Setembro, US$ 6,65 por bushel, 22,75. Dezembro, US$ 6,71 por bushel, 21,5. Março, US$ 6,77 por bushel, 20 pontos mais 75. São os números de hoje já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.